MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Nesta semana, por conta do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o 18 de maio, o Ministério Público do Paraná vai realizar uma ação especial em diversas escolas do Estado para tratar deste tema com alunos e professores. Para falar um pouco sobre como será esse trabalho e também da atuação dos agentes ministeriais na proteção e defesa de crianças e adolescentes, o MP no Rádio recebe nesta edição a promotora de justiça Tarsila Santos Teixeira. Doutora Tarsila, durante muitos anos a senhora esteve à frente da Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba, que é uma unidade aqui do Ministério Público do Paraná que trata justamente desses crimes relacionados ao 18 de maio. A senhora pode começar nossa conversa explicando o que seria abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes?
O abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes é uma conduta que permeia vários dos nossos crimes, tanto elencados no Código Penal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e são condutas que basicamente tratam da atividade sexual envolvendo crianças e adolescentes. O abuso sexual, de forma genérica, que vai desde o estupro de vulnerável até a questão dos crimes cibernéticos, de exposição a conteúdo pornográfico e coisas do gênero, ele trata da questão de praticar qualquer espécie de ato libidinoso com criança e adolescente, independentemente do consentimento eventual desta vítima, já que menores de 14 anos não têm consentimento válido para tal prática. Em relação à exploração sexual de crianças e adolescentes, é na mesma linha, qualquer prática, qualquer atividade sexual envolvendo criança e adolescente, só que aqui mediante promessa ou pagamento de vantagem ou alguma forma de recompensa.
Perfeito. Doutora, nessa semana, a exemplo de uma iniciativa que foi realizada no ano passado, promotores e promotoras de justiça que atuam na área de infância e juventude aqui no Ministério Público do Paraná vão participar de uma ação especial nas escolas, é isso? A senhora pode falar um pouquinho de como será essa mobilização?
O 18 de maio, né, que é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, é uma data que marca uma situação episódica, né, a vida com a menina Araceli, que foi estuprada e morta nessa mesma data, há muito tempo atrás. O que, que acontece? As instituições como um todo vinham marcando o 18 de maio apenas com ações retóricas, né? E no ano passado nós iniciamos um compromisso e esse compromisso acaba se fortalecendo a cada ano junto ao Ministério Público, já que a instituição atualmente se compromete com a efetiva alteração da realidade dessas crianças e adolescentes. Então, a ação do Ministério Público busca trazer concretude para essas medidas de caráter preventivo. Essa concretude está sendo buscada através da informação, através do fortalecimento dessas crianças e adolescentes com o conhecimento desta realidade que lhe é tão complexa e que, por muitas vezes, eles não conseguem minimamente se defender ou minimamente buscar ajuda porque não sequer entendem o contexto em que estão inseridos. Então, a ideia dessa mobilização do Ministério Público a nível estadual, que teve sucesso já no ano passado trabalhando muito com a ideia de culpa, né, de fazer com que a criança entenda que qualquer violência sexual a que ela se veja submetida não é culpa dela. E esse ano, novamente, nós estamos renovando nosso propósito nessa campanha, envolvendo mais de 100 promotores por todo o Estado, que vão novamente para as escolas para levar informação para as nossas crianças.
Doutora, e além das crianças, isso envolve uma fala também para os professores, né? Por que dentro das salas de aula? Por que isso é tão importante?
A escola é um ambiente muito privilegiado na obtenção de informações sobre as violências que permeiam a vida de uma criança. A criança, ela muito facilmente estabelece vínculos de confiança e de segurança com seus professores. A escola é o segundo ambiente da vida da criança. Para muitas, talvez seja o primeiro ambiente de confiança, porque muitas estão totalmente marginalizadas em relação aos mínimos direitos que deveriam lhes ser oferecidos no ambiente familiar. Então, quando a criança não consegue buscar ajuda em casa, seja porque tem medo de que ela... A criança tem muito essa ideia de que, ah, se eu contar para minha mãe que o meu tio tocou meu corpo, a minha mãe vai me surrar. Porque ela acha que ela teria que ter reagido, que ela teria que ter impedido. Acontece muito da escola fazer um trabalho sobre orientação de natureza sexual, sobre os limites do acesso ao corpo, e a criança se identificar com aquilo e encontrar ali uma abertura para revelar que algo está errado com ela. Ou também a criança dá sinais através do seu comportamento, através de um baixo rendimento escolar, através de uma conduta de agressividade junto aos colegas, chama a atenção dos professores, que são pessoas mais preparadas para identificar essas alterações comportamentais que podem estar comunicando que algo está errado. Então, esse ambiente escolar, é importante que os professores saibam lidar com isso, que os professores entendam como trabalhar com uma criança que apresenta uma suspeita de violência sexual, que saibam avaliar essa criança e, mais do que isso, que saibam como proceder a partir de uma eventual revelação de violência sexual. Porque nós temos aí o crime de violência institucional hoje, que responsabiliza as condutas amadoras nesta área, porque gera uma revitimização grave naquela vítima.
Queria que a senhora explicasse melhor para a gente o que é isso. O que uma pessoa deve fazer, um professor ou qualquer pessoa que recebe uma revelação de uma criança de que ela está sendo vítima de violência?
Esse é um ponto, é o ponto nevrálgico da questão da revelação, né? É um ponto que nós trabalhamos muito em cima dessa ideia e que, infelizmente, é uma informação que ainda não chegou suficientemente para a população em geral, para os familiares, para os pais. E, mais grave que isso, não chegou suficientemente para os profissionais, principalmente da área de educação, da área de saúde, e muitos da área de segurança pública e mesmo da justiça, que não sabem conduzir as coisas de forma adequada a partir de uma revelação. Então, eu vou passar aqui o básico. O que se deve fazer? Se a criança fez uma revelação de violência sexual para a madrinha, para a professora de balé, para a catequista, para a vizinha, o que deve ser feito? Gente, no momento da revelação, a interlocução deve ser mínima. Ou seja, a criança vai falar e você vai ouvir. Não faça perguntas, porque neste universo as perguntas facilmente podem se tornar culpabilizadoras, indutivas, e isso não será positivo para a apuração daquele delito, para a proteção daquela vítima. O que eu quero dizer com isso? Se a criança conta assim, toda vez que eu vou na casa do meu vizinho, ele passa a mão no meu corpo por dentro da minha roupa. A tendência dessa pessoa não tão preparada para essa abordagem perguntar, mas por que você vai lá então? É uma tendência natural. Só que é uma pergunta culpabilizadora. Por quê? Porque você está basicamente dizendo para a vítima que você esperava outro comportamento dela, que você esperava que ela não fosse lá e que, portanto, ela tem culpa. Então, vejam que é muito delicado. Por ser muito delicado, a orientação dos profissionais que lidam com essa celeuma toda é no sentido de que, na revelação, você apenas faz o acolhimento. Você ouve, você fortalece aquela criança, aquele adolescente, no sentido de dizer, você foi muito corajoso em me contar isso, eu vou te ajudar em relação a isso, me comprometo a te ajudar, espero que você confie em mim, agradeço por você ter me procurado, por você ter confiado em mim, eu não vou te decepcionar, enfim, o acolhimento, mas não fazer interação, principalmente dialógica, não fazer perguntas, não ter reações desproporcionais, de chorar, de se desesperar, porque aquilo pode assustar a criança e ela pode recuar quando for levada aos procedimentos formais.
Doutora, e como noticiar esse tipo de abuso?
Nós temos várias formas de ser feita essa denúncia, né? Inclusive anonimamente. A gente vê que muita gente acaba não levando essa informação adiante porque não quero me envolver, não quero, é meu vizinho, eu tenho receio. Então, assim, não deixem de informar a ocorrência ou a suspeita de uma violência sexual contra crianças e adolescentes. Nós temos vários canais, né? A começar pelo Disque 100, o Disque 190, que é a Polícia Militar, que, no caso, pode ser chamado numa situação que possa estar ocorrendo a violência. E o Disque 181, que é a nível estadual e que serve justamente para essas ocorrências de violência sexual contra crianças e adolescentes. Também pode ser procurado para efeitos de levar uma situação um pouco mais concreta ou até a hipótese de uma revelação, o Conselho Tutelar e a própria Promotoria de Justiça. No interior, as promotorias de justiça que atuam tanto na área dos direitos da criança e do adolescente, quanto na área criminal. E aqui, em Curitiba, nós temos as promotorias especializadas em crimes contra crianças e adolescentes que também podem ser procuradas em situações onde haja essa revelação.
Doutora, e a partir da sua experiência nessa área, por que é tão importante a gente ter uma data específica para tratar desse tema? No caso, 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Por que isso deve ser marcado?
Eu acho que o importante dessas datas é sempre nós termos um reloginho despertando para que nós não descuidemos, para que nós não nos deixemos levar no dia a dia pela nossa rotina e esqueçamos de reforçar certas condutas, né? Esqueçamos de marcar uma atuação institucional efetivamente voltada ao combate à violência contra crianças e adolescentes. Não é o 18 de maio que marca a nossa atuação institucional. O que marca a nossa atuação institucional é o nosso dia a dia. É o nosso trabalho à frente das promotorias de crimes contra crianças, à frente de toda a política institucional que é desenvolvida e está sendo, nesse momento, incrementada para fazer frente a toda essa situação de violência. Mas uma data emblemática, importante até para a nossa sociedade, para o nosso público, para nossas crianças, nossos pais, que param para pensar em relação àquilo. Os pais param para pensar, será que eu estou abrindo um diálogo com meu filho, com a minha filha, acerca disso? Os profissionais da educação, da saúde, param também para pensar, puxa, o que nós estamos fazendo em relação a isso? Eu acho que é esse o mote principal de você ter uma data. É você botar um despertador para que ninguém esqueça o quão importante é essa luta para todos nós.
Por isso é tão importante esse tipo de ação, né, doutora, para que as pessoas falem sobre o tema, para que as crianças tenham espaço também para falar sobre isso.
Justamente, a gente precisa tirar esse assunto da invisibilidade. A sociedade insiste em não querer falar sobre isso, né? As pessoas se incomodam em falar, ai meu Deus, Deus o livre, é uma coisa horrorosa você falar numa criança com 8 anos de idade que foi submetida a uma interação de natureza sexual, que um adulto tirou a roupa dela, que manipulou o corpo dela, que esfregou o seu órgão genital na região pudenda da vítima, que fotografou essa criança nua, que mostrou conteúdo sexual para essa criança. Então, assim, gente, nós não podemos negar a realidade. Essa realidade, ela é posta. Hoje, os números são absolutamente alarmantes, chocantes. Muitos pais chegam muito abalados na justiça, dizendo que eu jamais esperava que isso fosse acontecendo na minha casa. Mas, infelizmente, eu digo que é um dos crimes mais democráticos que existem, porque eles estão em todos os lugares, em todas as classes sociais, em todas as profissões, em todos os ambientes. Então, nós temos que falar sobre isso. Porque, ao falar sobre isso num almoço de domingo, na casa da avó, numa conversa entre mãe e filhos, na escola, na mídia, ao falar sobre isso, nós estamos tirando isso da invisibilidade. Invisibilidade essa que só favorece o agressor sexual, não favorece a vítima.
Perfeito, doutora. E doutora Tarsila, então, muito obrigada pela sua participação no MP no Rádio. E você, ouvinte, também pode participar. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa dessa semana teve produção, apresentação e edição de Patrícia Ribas. Até a próxima.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.